Nós queríamos recomendar um CD que se chama Orantes, Guardiães, Vigilantes e Templados. Orantes, Guardiães, Vigilantes e Templados. Teríamos que estudar um pouco isto, teríamos que ouvir um pouco isto, porque ali estão muitas chaves no campo da sustentação, no campo da sustentação para Figueira, os grupos coligados e tudo isso que estamos estudando neste encontro. Todos nós temos um conceito de sustentação. E sustentação é uma palavra muito ampla que diz respeito a muitos planos e não diz respeito apenas à parte material. Queria chamar a atenção para uma forma de sustentação que não é material. A material é muito necessária, mas não devia estar sem a outra. Então, a sustentação não é só material. E nós teríamos que considerar os vigilantes e os guardiães como seres muito importantes no trabalho de sustentação. Agora, nós partiríamos de alguma coisa que nos enviou o Itaikon. O Itaikon é a hierarquia que está encarregada, digamos, não das terras da Irmandade. É uma hierarquia que está muito atuante nas terras da Irmandade. E o Itaikon nos chamou para uma reunião nas terras da Irmandade, né? Na qual ele falava dos seres em guarda, dos seres guardiões. Porque, segundo a necessidade está nos mostrando, nós teríamos que formar guardiões, formar guardiões. Formar guardiões, e inclusive para os grupos e para os centros espirituais, precisam, necessitam de guardiões. Vocês viram o quanto é importante a doação de si. E ouviram que nós doarmos é uma parte da coisa. Nós doamos aquilo que é necessário, mas estaremos doando a nós mesmos? Estaremos doando a nossa vida? Porque quando doamos, estamos prestando um grande trabalho. Mas se doamos a nossa vida, aí a doação se amplia muito. E aí aquilo que estamos doando, aquilo que estamos apresentando, aquilo com que estamos colaborando tem um valor muito especial. Tem o valor realmente de transformar situações. Então, algo pode necessitar de colaboração, pode necessitar de sustentação. E nós podemos suprir. Isto é muito raro no planeta Terra. Mas então, se tem um grupo que já supre, como suprir 17, 20 monastérios, isso é muito raro no planeta Terra. Então, se estamos fazendo isto, já estamos num bom ponto, ou num ótimo ponto para este planeta. Agora, se no fazer isto, estamos ofertando a nossa vida, isto tem capacidade não só de sustentar, mas tem a capacidade de transformar também. De transformar a necessidade, tem a possibilidade de transmutar a necessidade e fazer com que aquela necessidade resolvida no plano material, aquela necessidade resolvida naquilo que são as necessidades densas, as necessidades próprias da superfície desse planeta, aquela doação da vida do indivíduo, aquela doação profunda da energia dele junto com aquela coisa que ele está doando material, aquilo transmuta uma necessidade, muda a necessidade. Ou de uma forma muito mágica, resolve a necessidade. Isto, um verdadeiro servidor, um verdadeiro coligado com esse assunto, pode nitidamente estar percebendo. Então, muito se pode fazer com uma doação parcial, com a doação dos meios para aquilo poder se desenvolver. Agora, muito mais pode acontecer, não se fazer. Pode acontecer se nós nos doamos junto, se nós estamos junto nos doando para aquilo. Para muitos, isto parece uma coisa um pouco avançada e que não seja o caso nem de apresentar. Mas nós não sabemos qual é a resposta que a nossa alma pode dar. O que a nossa mente pensa de um assunto desses pode ser claro. O que nós, como personalidade, como egos humanos, pensamos de uma coisa dessas, pode ser também claro. Agora, o que a nossa alma fará com uma declaração destas, nós não podemos saber. Não podemos saber o que nossa alma vai fazer dentro de nós, consciente de uma coisa destas. E o importante, o mais importante de tudo, é que as nossas almas estejam no trabalho. Não só nós como pessoas humanas, não só nós como doadores, não só nós como grupos de sustentação, que já é um verdadeiro milagre neste mundo. Agora, as nossas almas estando nisto, é nisto que se tinha que chegar. As nossas almas estando nisto. Quando as almas entram nisto, quando o suporte é dado pelas almas, pelas nossas almas, em primeiro lugar, as situações estão já em princípio transformadas. Então, esses grupos tornam-se muito ativos, esses grupos tornam-se muito rítmicos. Esses grupos de sustentação são capazes de acompanhar a evolução de uma necessidade. Então, digamos que se diga, é necessário fundar um monastério no Chile, é necessário fundar um monastério em vários lugares. Muito bem, sabemos disso, sabemos disso. Se as almas estão trabalhando, quando vocês chegarem no Chile, o monastério já está feito. Entendeu? Precisa fazer um monastério na Antártida. Quando vocês chegam lá, só falta armar o iglu e já está tudo lá. Percebe um grupo de sustentação que realmente está ativo? Ativo em outros níveis também. Ativo não só no nível material, não só no nível horizontal, como esse já chegou. Então, nós temos que agora transcender dimensões da necessidade. Bem, e ontem falou-se muito de doação de si. O Itaikon falou em formar seres guardiães, que é o que todos nós temos que nos tornar. Porque você trabalhando em sustentação, você tem que criar guardiães, você tem que criar vigilantes. Porque, senão, se não há vigilantes, se não há guardiães, a manifestação está muito exposta. A manifestação está muito exposta. E o que o Itaikon e o que a hierarquia quer dizer com guardiães e vigilantes? Isso já está fazendo parte de um grupo de sustentação que tem que transcender esta dimensão. O grupo de sustentação com as almas deve estar já transcendendo este caminho que já fizeram, teriam que estar já se colocando num outro patamar, num outro estágio, além desse que já está. Então, o que será que... O que são esses vigilantes e o que são esses guardiães em um grupo de sustentação já consciente, já provado e já ativo? Bem, os guardiães e os vigilantes de um grupo de sustentação teriam que estar sempre vigiando para ver se o plano divino e se o plano no qual se inclui aquilo que deve ser manifestado está sendo realizado. Se o plano está sendo realizado. Porque se uma coisa sai do plano, se uma coisa desvia do plano, o que é muito fácil acontecer, porque nós somos todos homens, os homens têm livre-arbítrio. Os homens não estão em quarta iniciação. Então, começar uma coisa e ela sair dos trilhos é a coisa mais fácil que pode acontecer. Principalmente quando há muita unidade grupal, quando há muita união grupal, quando um sai do trilho, saem todos. Percebe? Então, nós estamos criando uma unidade grupal, o que é uma coisa essencial para o trabalho. Mas se quando se cria a unidade grupal e a unidade grupal já está visível, chegou na hora de nós sermos vigilantes e chegou a hora de nós sermos guardiães. Isto é, chegou a hora de nós estarmos vendo que não saia do plano, que aquilo não desvie do plano. Então, um vigilante e um guardião preserva em si mesmo a visão do plano. Se ele viu o plano, se ele compreendeu o plano, ele tem que ficar vigiando aquilo. Ele tem que estar ali firme, firme. Porque apenas as coisas saem do trilho, ele vê. Porque ele mantém na sua consciência o plano. Ele mantém na sua consciência o ponto de partida daquilo. Ele mantém na sua consciência a razão daquilo. Bem, uns não entendem essas coisas. E outros entendem, mas às vezes sem querer, deturpam estas coisas. Nesta união, nós temos que estar muito unidos naquilo que é a razão desse trabalho. Nós estamos sustentando o quê? O que é que nós estamos sustentando? O que é esta figueira? Nós somos os sustentadores da figueira? O que é isso? Qual é a essência disso? E os coligados da figueira? Qual é a essência de tudo isto? Os guardiães e os vigilantes têm que manter isto na consciência o tempo todo. E há guardiães e há vigilantes que vão um pouco além desse trabalho de vigiar para que as coisas não saiam dos trilhos. Há guardiães e vigilantes, e esses são os mais maduros, são aqueles que têm a possibilidade de, como se diz tecnicamente, dissiparem as trevas. Isto é, um guardião deve ter uma energia capaz de, quando começou ali a ficar escuro, ele dissipar aquela treva. Ele tem que ter uma energia que dissipe aquela treva, que anule aquela treva, que dissolva aquela treva. Treva é uma dificuldade, porque nós, humanos, criamos dificuldades o tempo todo. A nossa mente cria dificuldades o tempo todo. Então, um guardião pode estar ali mesmo de guarda. Começou ali um anuviamento, ele tem que ter energia para dissolver. Agora, como dissolver um anuviamento em um grupo? Isto, o guardião tem que estar muito atento à sua essência interna, porque é de dentro dele que deve vir esta clareza, deve vir esta, enfim, esta decisão correta. E ele, como vigilante, também deve aprender a neutralizar negatividade. Há pessoas que são negativas por natureza. Elas têm uns raios que não são muito resolvidos. Elas têm corpos que não estão muito puros, principalmente a mente. Então, são pessoas que emitem muita negatividade. Isto não quer dizer que a pessoa seja imprestável. Ela emite negatividade. Isso é uma característica dela. É uma pessoa negativa, mas que está ali. Está ali para ser resgatada, está ali para ser curada, está ali para ser organizada ou reorganizada. E os vigilantes e os guardiões devem reconhecer estas coisas. Em silêncio, hein? Em silêncio. Porque se o grupo está unido, isto é tudo em silêncio. O trabalho também é em silêncio. Não há cochichos. É tudo em silêncio. Então, entre guardiões e vigilantes, existem aqueles que dissipam os mal-entendidos, que são inevitáveis, dissipam as trevas, dissipam o desconhecimento, não é? E neutralizam a negatividade. Quando vem surgindo ali negatividade, coisa que também é inevitável, de vez em quando, pelo menos, então ele ali está dissipando isto. Isto é um verdadeiro guardião e um verdadeiro vigilante. Agora, aqui, voltando ao Itaikon, quando ele pede que a gente forme seres em guarda, perceberam que é seres em guarda, não? Seres em guarda. Isso é entre os vigilantes e os guardiães. Cada um sabe se ele é desse ramo, se é isto que ele faz em um grupo de sustentação. Bom, e aí então, o Itaikon nos passou uma série de pautas para guardiães. Vocês que estão como grupo de sustentação, já sabem, não? Que existe cidade de Figueira para manifestar, existe cidade luz, não? Existem várias coisas que já podem estar existindo nos planos interiores, como a cidade de Figueira já existe. Saruma tem horas que fala de lá. Mas aqui isso está para acontecer e vocês estão a par de tudo isto. E vocês notam que as coisas não estão assim num esquema muito nítido, porque tudo depende muito de nós. Então fala-se cidade luz, cidade de Figueira, fala-se de comunidades, lançam desafios para ver o que nós fazemos diante dessas coisas. O que nós fazemos, não. O que nós somos diante destas coisas? Porque se trata de nós sermos, não só de fazer. Fazer é fácil. Fazer com um grupo de sustentação disposto se faz. Mas é preciso fazer e ser. Aquilo precisa ser o que tem de ser. Não é só fazer. Aquilo tem que ser o que tem de ser. E aqui muito mais, porque há alguns espelhos de outros centros planetários e há alguns impulsos que devem vir de outras partes do universo e que devem se reunir aqui para que seja possível construir certas coisas que este grupo de sustentação está encarregado de construir. Então, vamos ver as pautas que o Itaicon nos mandou. Vamos ver pelo menos as principais e depois veremos como completar isto, não? Diz o seguinte: que cada vigilante reflita em paz sobre a voz das hierarquias, para que mais do que as palavras, os impulsos sejam assimilados. Enfim, talvez não seja necessário que eu leia tudo, porque não são as palavras, são os impulsos que isto poderá nos dar. Então nós podemos ter um impulso que dispense muitas palavras. É um impulso que vale. As palavras são impulsos. Então vamos ver se nos entregamos, se deixamos este impulso nos levar. Por exemplo, ama em sacrifício. Que conceito nós temos de amor? Vocês já pensaram que conceito de amor vocês têm? Porque a pauta é ama em sacrifício. Ama em sacrifício. Sacrifício é uma palavra que a gente entende de uma forma e ela pode querer dizer outra coisa. Sacrifício para uns é fazer uma coisa com esforço, com muito sacrifício. Isso é coisa muito de gente da terra. Agora, gente que já está assim um pouquinho antenada com uma outra forma de vida, amar em sacrifício é amar de forma sagrada. É amar como se ama algo sagrado. E estar amando sempre de forma sagrada. Amar em sacrifício. Estar amando sempre de forma sagrada. Amando sempre da forma mais superior que se possa. Fazendo a vida uma coisa sagrada. Então, quando se ama na vida, você está sacralizando a sua vida. Não está fazendo o que esta gente faz quando diz que ama. Quer dizer, está tornando aquele ato de amor sagrado. Então, ama em sacrifício. Obra no anonimato. Nós sabemos que, primeiro, a nossa natureza humana é muito vaidosa. E a nossa natureza humana se alimenta de nós estarmos fazendo coisas bem feitas. Então, se há isso, que já naturalmente já é um ponto de vaidade, você está fazendo uma coisa conscientemente bem feita, isto para você já é um ponto de vaidade, que já está pronto aí para crescer, você ainda não faz isto em anonimato, aí é que isto cresce, que fica um monstro. A vaidade fica um monstro. Então, obra no anonimato é um pouco como aquela história no campo da oração. Conhece, né? No campo da oração, a gente diz, ora em segredo. Ora em segredo. Ninguém precisa ver que você está orando. Porque se verem você orar, você já fica assim, já fica, está me vendo orar. A humanidade é isto, em diferentes níveis. Então, a regra já é, obra em anonimato. Quanto menos se vê o que você está fazendo, melhor para você. Porque aí você vai fazer com muito mais pureza, com muito mais intimidade. Você vai colocar muito mais da sua alma naquilo, porque ninguém está vendo, ninguém te está identificando. Eu não sei se vocês sabem que carga a gente leva nas costas por ser identificado. Se você está obrando, se você está servindo, e alguém está vendo que você está servindo, você não sabe o que você está recebendo nas costas de carga. Você está recebendo todos os comentários daquela pessoa, mesmo bons, hein? Porque o que é bom também pesa, às vezes pesa até mais do que mal. E você está carregando aquela carga toda. Então, obra no anonimato, você está completamente livre, completamente protegido de coisas que se acrescentam àquilo que você está fazendo e que é um peso que você vai não precisar carregar. E nós realmente não temos ideia do que é servir sendo vistos e servir no anonimato. Nós não temos ideia da diferença entre essas duas coisas. Nós não temos ideia do quanto é livre ninguém saber o que você está fazendo. Ninguém vê o que você está fazendo. E isso num grupo de sustentação, claro que não pode ser regra geral, porque o grupo de sustentação tem a sua parte física, não? Está em função também de uma manifestação física. Mas isso deve estar na alma do grupo. Eu estou falando coisas que devem estar na alma de quem está no grupo, na alma. Porque aí tudo vai ficar muito mais leve, simples e fácil. Já que a unidade está formada, que não precisa se estar suando para formar unidade em um grupo, já que já tem unidade, então está faltando a gente entrar no esquecimento de si e de tudo para continuar nesta ascensão. Mesmo porque esse grupo de sustentação para o que deve ser feito, para o que está para ser feito, vocês estão ouvindo o que está sendo feito. E é realmente admirável, se leva em conta um planeta como este, é realmente admirável. Mas o que está para ser feito e que não foi dito, que nem pode ser dito, porque nós mesmos não sabemos em detalhes, mas o que está para ser feito, precisa que a gente esteja muito mais leve, muito mais leve. Precisa que este termo de sustentadores, esse termo de benfeitores, esse termo de grupo de sustentação, que são coisas necessárias, legais até, precisa que isso não pese sobre nós. Precisa que a gente não deixe se influenciar por isso. E dentro dessa organização necessária, a gente se sinta livre, a gente se sinta realmente como se não estivesse fazendo nada. Ser do grupo de sustentação como se não fosse. Está claro onde você quer chegar? Quer dizer, vocês vão fazer tudo o que vem fazendo, só vira uma chave na consciência. Só vira uma chave na consciência para não complicarem a tarefa, porque complica a tarefa. Então, ama em sacrifício, obra no anonimato, tem isto por trás. Terceiro, interage sem criar laços. Bom, isto é claríssimo, hein? Nós, como grupo, somos um grupo. Nós temos que estar conectados com as nossas respectivas almas e não estarmos cuidando de laços entre nós. Num grupo onde começam os laços entre as pessoas, esse grupo está fadado a virar um grupo normal e humano, desses que tem na Terra. E para você ser grupo de sustentação de centros planetários, inclusive de Figueira, Figueira que é uma coisa que ainda deve existir, você para ser sustentação de uma coisa que deve existir ainda, vocês precisam estar muito leves, senão não saem do denso, não saem dos planos materiais. Interagir sem criar laços. Sem criar laços, não é só com pessoas, é com tudo. É viver aquilo que Cristo disse, estar no mundo sem ser do mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Todos conhecem essa frase. Mas vira e mexe, estamos com laços criados. Para nós estarmos num lugar sem estarmos naquele lugar, para nós estarmos em um grupo de sustentação sem estarmos no grupo de sustentação, e assim funcionarmos da forma melhor possível, porque com laços você está simplesmente amarrado, e quem está amarrado por algum laço, a tendência é ficar enferrujado. Então aí vocês tirem suas conclusões. Interagir sem criar laços. Eu estou falando assim, bastante à vontade, porque isso não é meu. Isto é de Uitaikon. Tanto só estou transmitindo. Agora aqui vem um que é diretamente ligado àqueles que guardam. Resguarda sem se apropriar. Resguarda sem se apropriar. O que você está guardando não é seu. A tendência do ser humano, que é um ser imaturo, apesar de ser muito velho, ter milhões e milhões de anos, nem sabe quanto, é imaturo. Então, a tendência daquilo que ele resguarda, daquilo que ele defende, é ele se sentir dono. E você tem que aprender a resguardar uma coisa que não tem dono, porque as coisas não têm dono realmente. Não é que nós não somos donos. As coisas não têm dono. As coisas são as coisas. Tanto assim que as coisas continuam na nossa ausência. Isso quer dizer que elas não têm dono. O mundo não continuou depois que um Platão morreu? Platão morreu. O mundo não continuou? Continuou. Jesus morreu. O mundo não continuou? O que mais vocês querem? Não precisa mandar nenhum exemplo. A hora que nós sairmos, aí que o mundo continua muito melhor. Então, resguarda sem se apropriar, porque a nossa tendência é nos apropriar mesmo. Uma pessoa chega a fazer bem para outra e diz, ah, ela está assim graças a mim. Chega isto. Aquilo foi construído porque eu dei o dinheiro. Chega a dizer isto, como se o dinheiro fosse dele. Como se aquilo que passa pela mão dele para ver o que ele faz, fosse dele. Outra, não teme, mas evita o confronto. Nós não temos que temer nada, mas temos que evitar algum confronto. Eu vou evitar o confronto não porque tenho medo do confronto, eu não temo, mas porque o confronto tem que ser evitado. Não teme, mas evita o confronto. Então, quando você vê que ali está um sinal amarelo para ficar vermelho, você cuida de evitar que aquilo aconteça. Não por medo, mas para que aquilo não aconteça, para não complicar as coisas karmicamente mais do que elas são naturalmente complicadas. E ele diz que o guardião antecipa-se ao erro. Isto é, o guardião verdadeiro, ele vê que o erro vai acontecer. Ele não sabe do erro quando o erro aconteceu, não. O guardião, ele antecipa o erro, ele sabe. Ele diz, olha, vai acontecer tal coisa. O guardião antecipa-se ao erro. Um guardião que viu o erro depois que ele aconteceu é um guardião que ainda não está formado. Porque o guardião sabe. Eu não sei se vocês já viram os cachorros de guarda. Os cachorros de guarda ficam assim, dão sinal e você não está vendo nada. Tem nada acontecendo e ele está. Ele já sabe. Ele vê de alguma forma. Ele é um guardião realmente. Entre os cachorros existem guardiães de verdade. E nós temos que aprender, como guardiães, guardiães do plano evolutivo, temos que aprender a ser bons guardiães. E bons guardiães não é só quem toma conta. Tomar conta, todos nós tomamos conta naturalmente. Nenhum de nós deve descuidar de nada, de nada. Deve ter tudo na aura para ver tudo. Mas certas coisas tem que ver antes. Isso é um bom guardião. E como é que se chega nessa... evolução? A gente chega nessa evolução é com a entrega. é com a entrega. Porque os nossos limites sérios, os nossos limites evolutivos, estão na nossa falta de entrega. Quanto mais nós vamos nos entregando, mais vamos percebendo certas coisas. Mas sem entrega, não tem como. Será que entre nós, como grupo de sustentação de Figueira, será que a gente vai chegar naquele ponto de os guardiães verem e dizer: olha, cuidado em você, estou vendo isto aqui. Você não se ofende? Você não acha ruim? Precisa que a gente esteja aberto, que a gente esteja pronto para que essas coisas aconteçam. Senão nós ficamos um grupo de sustentação no plano material, somente. Não saímos do plano material. Quando teríamos que sair do plano material? Teríamos que sair porque certas coisas, certos esquemas que podem surgir e podem se armar, nós não sabemos lidar com eles. Na nossa capacidade atual, não sabemos lidar com eles. Não sabemos. Constrói sem cessar. Constrói sem cessar. Construir não é só construir o que é material. Nós estamos construindo a nós mesmos também. Então, nós somos uma construção. Que tipo de construção somos? Nós estamos nos construindo? Em que direção estamos nos construindo? O que estamos fazendo conosco? O que estamos fazendo conosco? Estamos construindo em nós uma questão espiritual ou estamos construindo em nós uma entidade psicológica? Estamos construindo em nós um ser universal e cósmico ou estamos construindo um ser para ter sucesso na Terra, para ser conforme são os seres da Terra? Constrói sem cessar. E quando chega naquela hora que você construiu um ótimo ser para a Terra e de repente se deu conta, diz, mas o que eu construí? Afinal, eu construí um ser que aqui na Terra tem um diploma, tem um meio de vida, que na Terra é bem considerado, que na Terra tem uma profissão, que na Terra... Isso que você construiu, constrói sem cessar. Agora constrói outra coisa, não isso. Você agora constrói outra coisa sobre isso. Mas construir um ser sobre um homem... Bem, alguns homens já estão construídos. Para esses, a coisa é mais difícil. Porque aqueles que estão no meio do caminho ou que estão ainda cuidando de setores de si, podem já até começar uma construção mais atraente, uma construção mais de vanguarda. Mas aquele que já se construiu, que se sente um homem estabelecido, que se sente... Esse aí, coitado, esse precisa realmente... Esse precisa começar do zero. Porque realmente não tem nada... O homem, com H maiúsculo, não tem nada com isso que vemos aqui. Nada. Nada. Porque esse homem com H maiúsculo está na mônada. E as mônadas estão lá, no nível delas, olhando aqui para baixo, vendo o momento de poder atuar. Adora sem distração. Bem, nós começamos trabalhos de adoração. Começamos trabalhos adorando o conteúdo de certas imagens, não as imagens. O conteúdo. Nós temos imagens de crop circles, temos imagens de Mahindra, temos que foram pintadas, temos imagens de Cristo misericordioso. O que significam essas imagens? O que significam? Percebeu? O que significam? Qual é o conteúdo disso? Qual é o conteúdo disso? Para nós não estamos adorando imagens, mas estamos diante de conteúdos, estamos diante de essências. Então teríamos que realmente nos perguntar, quando eu estou diante do retrato do Cristo misericordioso que apareceu para ela e que ela foi encarregada de reproduzir, eu estou diante do quê? Vocês já se perguntaram? O que aquilo representa? Foi pintada uma imagem de Mahindra que ela provou. O que será que aquilo representa? Eu estou adorando a imagem? ou estou vendo algo naquela imagem? Então o trabalho de adoração pode ser um trabalho material e humano, como o trabalho de adoração pode ser uma porta interdimensional. Então, se você está diante de um quadro, de um crop circle ou desses que estamos citando, porque não são todos os quadros que servem para isso. Então, estamos citando os crop circles, estamos citando esses quadros. Então, você está diante disso. Do que você está diante? Vocês já se perguntaram? Porque se vocês não tiverem uma resposta, se vocês não estiverem fazendo um trabalho de adoração no sentido verdadeiro do termo, vocês estão adorando uma imagem. Vocês não estão usando uma porta interdimensional que existe ali? Existe isso ali. Porque essas entidades não nos dariam essas instruções se aquilo não fosse algo que nos ajudasse a transpor a nossa situação atual. A transpor. Quando se faz um trabalho de adoração diante de algo, terminado aquele trabalho, a gente deve estar diferente. Não pode estar do mesmo jeito. Não tem como estar do mesmo jeito. Porque através da adoração, você transpôs, você foi além do plano material que está representado ali na sua frente. Você foi além. Então, quando termina, você não está o mesmo. Não deve estar o mesmo. Você foi além daquela dimensão se realmente adorou. Enfim, nós temos muito o que aprender. Temos muito o que aprender e tudo isso está ligado ao nosso trabalho de sustentar. Porque estamos aprendendo a sustentar algo que hoje podemos sustentar. Mas quantas coisas teremos que sustentar? Nós que estamos na escola da sustentação, quantas coisas poderemos um dia sustentar? Quem sabe se um dia chegaremos a sustentar um trabalho para as almas? Nós sustentarmos um trabalho para as almas. Sustentarmos em grupo um trabalho anímico. Porque as mais necessitadas realmente são as almas hoje. São as almas que estão nesta instabilidade. Vela sem incomodar. Isto é, se você é vigilante, você pode estar incomodando os outros. Como vigilante, você pode incomodar. Principalmente se você, por falta de experiência, deixou público que você é um vigilante. Você é um ingênuo e todo mundo ficou sabendo que você é um vigilante. Então, quando você chega perto da pessoa, a pessoa já fica. Um dia nós vamos descobrir o valor do anonimato. E vamos descobrir que coisa incômoda é todo mundo saber que você tem uma tarefa e que você está cumprindo aquela tarefa. Vocês vão ver como isto é incômodo. Quer dizer, é o contrário do que as pessoas normais fazem. Porque as pessoas normais querem que todo mundo veja, que todo mundo saiba. É assim. Mas nós temos que nos lembrar, sair do normal. Sair do normal. E se observarem, eu estou fazendo uma coisa que todo mundo faz, estou fazendo uma coisa normal. Que é isso? Você fazendo isso? Você está normal? E vem o outro e toma sua febre. Está normal. Imagina. Toma sua pressão. Está normal. Imagina. São palavrões isto. Para uma pessoa que não quer ficar nesse comum. Não quer ficar nesse comum. Porque o comum é que trouxe o mundo até aqui. É isso que está aí foi o comum. Presente o influxo da lei. Então, se nós conhecemos a lei, se tivermos a graça de conhecer alguma lei, nós sabemos, antevemos, não, que aquela lei está se aproximando. Aquela lei está se aproximando para se fazer sentir, para que a gente a possa viver. E tanto uma lei pode vir para purificar, como uma lei pode vir para nos abrir caminho. Então, se nós já fizemos tudo o que podíamos e escapou da nossa possibilidade fazer um pouco mais, aí vem a lei que abre o caminho, porque a lei nos outros planos faz coisas que a gente nem imagina. Então, a lei vem e faz qualquer coisa. E eu, então, pressinto isso e fico calmo. Olha, eu cheguei no meu limite, fui mais um pouco, já fiz o impossível e ainda tenho o que fazer. Aí eu pressinto que a lei vai chegando e a lei vai colocando aquilo no outro ponto. Eu pressinto isto e jamais fico inquieto, jamais fico preocupado, jamais fico inseguro, porque a lei vem. E a lei que não estava, chega e coloca outra situação. Este é um ponto muito amplo. É um ponto muito amplo que nós podemos compreender melhor se um dia recapitularmos um pouco um livro que se chama Trajetória do Fogo. Na Trajetória do Fogo tem muitas leis que a gente não compreende e que vai compreender depois que estudar isto que o Taikon nos deixou. Estudando isto, vai ver muitas leis que estão lá e que naquele tempo passamos por alto. Então, pressente o influxo da lei. Aqueles que estão em grupos de estudos podem verificar se a trajetória do fogo não seria algo para examinarem agora, com outros olhos. Redefine as forças que devem circular em si. Então, ao invés de nós dizermos, eu sou assim e ponto final. Isto não existe para um vigilante e para um guardião. Um guardião e um vigilante jamais diria, eu sou assim. Acabou. Não, isso nunca foi. Nunca foi. Eu sou guardião e sou vigilante ao mesmo tempo e estou me vigiando e me guardando para que eu não fique cristalizado da forma com que eu estou. Eu sou assim? Você sabe como você é? Suponha que sabe, não? Você sabe o que você é? Então não tem que ser mais isso. Tem que ser outra coisa. Deve haver uma renovação em você. Deve haver uma renovação. As forças têm que se redefinir dentro de você. Tem muito que trabalhar. E aqui, último por hoje, não? Apoia sem competir. Em grupo, é muito fácil começar a ver competição em grupo. E tem pessoas que se dão a desculpa de que estão competindo entre elas para melhorar as coisas. Como se isso fosse possível. Não há o que competir, porque cada um sabe fazer uma coisa em um grau. E se se forma um grupo, são necessários todos os graus de fazer as coisas. Não é porque o meu grau é tido como melhor do que o dela, que eu vou competir ou que vai haver uma competição, porque o grau dela também é importante, também é necessário. Cada um de nós tem que fazer a coisa em um grau mesmo. Porque todos os graus são necessários. Uma coisa que é feita num grau só é insuportável para uma grande maioria, porque não suportam o mesmo grau. Um grau de fazer as coisas é para um certo tipo de gente, não para todos. Então, todos têm que fazer as coisas em diferentes graus. Diferentes graus de realização mesmo. E, portanto, somos todos diferentes. E se somos unidos, é uma união de graus diferentes, graus de tudo. E não é importante nem o grau dela, nem o dele, nem o meu. O importante é a média desses graus. É a média desses graus é que dá aquela qualidade. E quem está abaixo desta média vai ter que fazer um esforço para estar ali. E quem está acima dessa média tem que fazer o gesto de descer um pouco para poder estar ali. Porque não adianta nada acima da média e nada abaixo da média. Então tem a metade faz esforço para subir e a metade faz esforço para descer. E aí nós temos o bom. Agora, quem quer o ótimo, saiba que o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Então você quer o ótimo, sim, o bom você não vai ter. E é o bom que precisa. Porque o ótimo tem gente que nem reconhece, nem olha, nem vê. O bom não, o bom já é mais popular. Até quem não gosta do bom, até quem está com o gosto já desvirtuado, reconhece o bom. E agora para encerrar, agora encerrar mesmo. Aprende a escutar por dentro. Cuidado com o que te dizem, hein? Cuidado com o que te dizem. Porque aquele que chega para te dizer alguma coisa, ele pode até estar repetindo ipsis literis o que aconteceu. Ele pode estar sendo honesto, sincero, mas o fato dele estar repetindo já é diferente do que aconteceu, porque ele está pondo ali a energia dele. Então, eu digo, vai lá e diz a ela, vem aqui. Ele chega lá e diz, vá lá. Não foi o que eu disse. Você diz, por favor, vá lá também, não foi o que eu disse. Aí tem três vá lás completamente diferentes. Completamente diferentes. Então aprende a escutar por dentro. Porque de qualquer jeito que ele vá dizer lá, vá lá, você tenta escutar por dentro o que foi falado aqui. Não que você está ouvindo com os teus ouvidos, mas por dentro. E aprende a escutar por dentro, também é muito amplo. Também é muito amplo. Olha, o Taikon colocou isso assim. Aqui são vidas, hein, de trabalho. Mas como estamos sendo preparados para o tempo real, no tempo real não são vidas. No tempo real, de repente, em um átimo de segundo se chega. Aprende a escutar por dentro. E aqueles que estiverem pensando, eu não posso escutar por dentro porque nunca ouvi minha voz interna, escutar por dentro não é por telefone. Tem gente que tem um telefone ligado e que liga, que diz com o número e... Tem gente mesmo que tem telefone ligado lá dentro dele. Mas escutar não é só assim. Escutar é uma coisa muito sutil e se a gente não está muito entregue, se a gente não está muito resolvido a não continuar ser mais como é, mesmo que tenha recebido vários prêmios Nobel, mesmo que tenha recebido vários, não quero mais ser como sou. Enfim, esses grupos de sustentação têm muito o que fazer, não é? E como estão aí convidados para sustentar tantas coisas, para fundar e organizar tantas coisas, não? Vamos ver como ficará o panorama. Bem, nós estamos caminhando não de uma figueira como conhecemos até agora, não de um monastério como conhecemos até agora. Estamos caminhando para comunidades. E comunidades também acontecem em vários planos, em vários níveis. E à medida que se põe em prática essas coisas simples, não, que começam a nos anunciar, à medida que se põe em prática é que nós vamos descobrindo quais são os próximos passos. Quais são os próximos passos? O CD se chama Orantes, Guardiães, Vigilantes e Templados. Porque esses guardiães e esses vigilantes estão realmente preparados quando começam a se templar. Então é um trabalho muito interno, um trabalho muito espiritual e que vai ser acompanhado, como vem sendo. Nós podemos levar uma tarefa a bom ponto, como estamos levando. Mas se guardamos e vigiamos a nós mesmos, no sentido de irmos descobrindo os pontos em que temos que evoluir, vamos cumprir muito melhor a tarefa. E a tarefa se cumpre, mas pode-se cumpri-la melhor. E se a gente vai cumprindo melhor, muda o destino da tarefa. Aquilo que é o resultado da tarefa, uma tarefa bem cumprida, uma tarefa jubilosamente cumprida, muda o resultado da tarefa. Tudo se ergue. Aquilo que é o que tinha que ser mantido, se ergue, se levanta, se transforma numa outra coisa. Então, um grupo de sustentação pode transformar aquilo que está sustentando, no sentido de elevar aquilo que está sustentando. Está claro isso, é? Esse é um ponto básico. Obrigado, então.